A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple ultrapassou a Samsung e torna-se outra vez a número no mundo na venda de telefones. Isto depois de quase década e meia sem o conseguir. O Natal está aí à porta e neste podcast vamos dar-lhe sugestões de presentes. Vamos também dar-lhe indicações de filmes e séries que estamos a ver. Fique para ouvir. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 345 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo 30 de novembro de 2025. Estamos a entrar no mês do Natal. Tem sido uma verdadeira loucura com a semana do Black Friday.
Com o Black Friday, exatamente.
Os Estados Unidos, isto é algo que nasceu nos Estados Unidos, que depois espalhou pelo mundo. Em Portugal tem havido muitas queixas, portanto tenham muita atenção. De verdade não comprei nada no Black Friday. Às vezes compro umas coisas na Amazon, mas este ano nem isso comprei. Mas por exemplo, estava aqui a ver na Amazon americana. E aí vale mesmo a pena, porque eu acho que os americanos utilizam mesmo o Black Friday à séria. Um MacBook Air M4 por $749 vendido na Amazon americana. Isto é uma coisa brutal. E se tu fores aí ao LX e procurar, meteres aí MacBook Pro ou MacBook Air por MacBook Air M1 ou M2, e vais ver os preços que estão a querer pedir. Este computador custava 1.200€. Eu disse aqui há muito pouco tempo que o vi na Fnac e também na Vorten por 900 e qualquer coisa. E portanto, este preço é mesmo um preço de arromba. Não sei se tu tens alguma boa experiência ou não com o Black Friday, se aproveitaste ou não.
Olha, tenho, já aqui há 2 anos, sensivelmente, comprei, 3 anos, desculpa, comprei o M1, quando já havia o M2, MacBook Air M1, no Black Friday, por acaso até fui ao El Corte Inglês, porque foi o preço mais barato que encontrei, e realmente consegui comprar por menos de €900, o que realmente foi muito interessante na altura, e de facto houve ali uma grande poupança e a máquina continua a funcionar perfeitamente compatível com tudo e mais alguma coisa. Obviamente que os equipamentos novos têm uma rapidez maior, mas mesmo assim, se compararmos, e isto é de facto uma a própria Apple Store online diz-nos isto, que nós temos forma de comparar aquilo que temos com o novo. E eu, se for comparar, por exemplo, o MacBook Air M1 com o MacBook Air M4, o mais baixo de todos, da entrada, diz que o MacBook Air M4 é cerca de 2 vezes mais rápido que o M1. É assim, e para a função que ele está a desempenhar, esta velocidade não é assim tão relevante. E, portanto, continua a ser uma máquina extremamente fiável, extremamente tem uma resposta à altura daquilo que é necessário, daquilo que é expectável.
Não, e já estás nos M's, não é?
Sim, exato, a grande diferença.
O problema aqui é que, por exemplo, eu tinha 2 portáteis Intel, e tenho, e há coisas que estão a deixar de funcionar. E esse é que é o grande problema.
Exato.
Tu já estando no podes perder velocidade, podes perder alguma coisa, mas não vais perder a compatibilidade da maior parte do software, não é?
Exatamente. E olha, e até mesmo para te dizer, a última vez, este ano aproveitei outra vez a Black Friday e realmente tive aqui a possibilidade de comprar um equipamento novo, lançado este ano. Estou a falar do iPad Air M3. De 11 polegadas, que consegui adquiri-lo online, com recolha em loja. Fui ontem recolhê-lo à loja por €499, que é um preço verdadeiramente impressionante, face aos outros preços que existem em mercado.
E qual é o preço de mercado, já agora para termos essa comparação?
O preço de mercado atualmente anda na ordem dos, para teres ideia, anda na ordem dos 700 e qualquer coisa, perto dos 700 euros, e portanto foi aqui uma poupança de quase 200 euros, ou 200 euros mesmo, e de facto valeu a pena porque foi comprado online, é verdade, mas com o recurso de recolher em loja, e recolhi na loja aqui mais próxima, neste caso até foi na FNAC do Vasco da Gama, e realmente fui lá recolher sem problemas, rigorosamente alguns, sem problemas, sem burocracias, tudo muito bem identificado, tudo muito bem descrito, o valor estava absolutamente correto, e portanto, para quem ainda não aproveitou, que aproveite, ou que tente aproveitar ainda, porque obviamente a estes valores as coisas vão desaparecer muito rapidamente.
Mais à frente vamos falar com a iServices, porque durante este mês vamos ter aqui propostas para presentes de Natal. Eles também estão no Black Friday e vamos ter aqui algumas propostas. Para já dizer que notícia a fechar 2025, uma notícia importante: a Apple vai ultrapassar durante este ano a Samsung no mercado de telemóveis pela primeira vez em 14 anos. Isto é uma notícia quase inédita, não é? Graças a um aumento de 10% das vendas do iPhone face ao ano anterior. Isto segundo as previsões divulgadas, e é um estudo de mercado da Counterpoint Research, publicado e citado pela americana CNBC. Portanto, é uma televisão importantíssima dos Estados Unidos e, portanto, é muito credível, portanto, esta informação, e indica que a Apple deverá terminar o ano com uma cota de 19,4% no mercado global de smartphones, enquanto a Samsung deverá ficar atrás com 18,7%. Dizem que a Apple deverá vender aproximadamente, eles nunca dizem estes números, mas segundo este estudo, 243 milhões de iPhones em todo o mundo este ano. Isto é uma coisa impressionante.
Olha a brincadeira.
E que as vendas do novo iPhone 17 e do iPhone Air nos Estados Unidos, nas primeiras 4 semanas após o lançamento, foram 12% superiores às do iPhone 16, excluindo obviamente o 16e, que foi um verdadeiro êxito. Na China, as vendas da série iPhone 17 durante o mesmo período foram 18% superiores às do seu antecessor, segundo esta mesma fonte. Portanto, há aqui dados que indicam de facto este ponto, que é um ponto importante para a Apple, apesar da Apple nunca divulgar os números de vendas, não é?
Claro.
Falam de cotas de mercado ou falam de alguns valores, mas nunca dão especificamente o número de vendas. Mas pronto, este tipo de estudos, com gente credível, são sempre importantes para o mercado.
Claro, obviamente, até mesmo porque quanto mais for a receita, quanto mais for, neste caso, quanto mais for também a projeção e o market cap, ou seja, a avaliação da empresa, melhor, até mesmo porque as receitas vão aumentar, as receitas vão aumentar, passa a expressão, e ao aumentarem, o valor por ação também sobe, o que, em termos de bolsa, vai passar a ser cotada de forma superior, ou seja, se a Apple já tinha atingido a marca do trilhão de dólares, melhor ainda será, não só para, obviamente, todos aqueles do Conselho de Administração, todos os investidores também, como também para todos os acionistas, e pode ser qualquer um que tenha ações da Apple, portanto, porque as ações da Apple vão valorizar. E este, neste caso, é um momento importante. Esta informação também, obviamente, que vai dar aqui mais segurança aos investidores. E quanto mais houver pessoas a investir na Apple, obviamente também melhor será para o valor da ação e para todos aqueles que este tenham.
Falando da Google, semana passada fizemos aqui uma abordagem profunda sobre o Nano Banana, que está incluído no Gemini 3, uhum, não é? E na semana passada falámos dessa experiência, dos testes que tinha feito com a IA da Google, e contei aqui a forma como fiquei impressionado, e tu próprio também viste isso e comentaste
sim,
isso,
exato.
Como é que o Gemini com esta nano banana consegue alterar e melhorar as fotografias. Hoje vamos falar da forma como se pode utilizar o Gemini para, não para alterar as fotografias como eu fiz a semana passada, e quem se recordam, por exemplo, eu falei da questão de eu não estava numa fotografia e depois fiz um selfie e eu apareci na fotografia, estava com a língua de fora num selfie e depois ele meteu-me a sorrir. O que é que eu queria falar aqui e que funciona muito bem com o Gemini? A melhoria da fotografia. E para isso temos de saber dar informações ao Gemini para ele melhorar a fotografia. Por exemplo, uma fotografia que não está numa qualidade superior, e já aqui falei há uns tempos de software para o Topaz, por exemplo, para melhorar isso, podemos meter essa fotografia no Gemini e pedir e fazer um pedido muito claro, que é: aumenta esta imagem para uma resolução 4K sem nenhuma alteração de detalhes, aumenta a luminosidade desta imagem sem alterar nenhum detalhe da fotografia original. Isto é importante porque se não damos este não alterar nenhum detalhe, ele pode alterar alguma coisa da fotografia original, não é?
Claro.
E eu dou aqui um exemplo muito prático: fotos que são tiradas a uma pessoa que tem, e agora na altura do Natal há muita gente que vai ali ao centro de Lisboa ou no Porto ou outras cidades onde tem as árvores de Natal iluminadas, e quando faz isso vai normalmente de noite, como tem muita luz atrás, aparece a pessoa, vai ficar mais escura, não é? Vai ficar muita luz atrás e a pessoa fica mais escura. O que é que podemos fazer? Ter um Gemini e pedir: aumenta a luminosidade na cara ou no corpo da pessoa que está na foto, sem alteração da foto original. Isto é sempre importante dizer na forma como pedimos ao Gemini ou qualquer inteligência artificial, o pedido é muito importante, porque quanto mais rigoroso for o pedido, melhor será a resposta. E portanto, o que eu diria é que o Gemini com versão 3 e com o Nano Banana tem aqui uma excelente opção de não termos a utilizar software de específico para as fotografias, e de uma forma automática, fazendo um pedido específico, ele pode melhorar-nos sem termos que fazer muita coisa essa fotografia, porque os softwares que são específicos para a alteração e melhoria de fotografias, muitas vezes precisas de algum conhecimento técnico para que a fotografia fique bem, não é?
Sem dúvida, claro.
E desta forma temos aqui um recurso enorme e bom para melhorarmos as nossas fotografias. Para além disso, queria aqui deixar uma nota, porque a semana passada falámos da questão de que o Gemini e este recurso é muito bom para fazer coisas boas nas fotografias, mas pode ser perigoso para quem quer o mal, e há muita gente que quer o mal. Esta semana falei com uma pessoa ligada à Google que me disse aqui duas notas importantes que é bom partilhar, que é: a fotografia com recurso ao Gemini aparece cá em baixo com uma estrela, e essa estrela é informação de quem vai ver que essa fotografia foi alterada com recurso à inteligência artificial. É verdade que é fácil tirar essa estrela,
sem dúvida, sim,
mas a foto deixa metadatos que, em caso de alguém quiser fazer mal, e não quer dizer que não haja, e quem quer fazer mal, não quer dizer que não haja já aqui fórmulas. Isto é como o caso do ladrão e da polícia, não é?
Exatamente.
Fórmulas de alterar os metadatos, mas normalmente essas fotos deixam metadatos que indicam que a foto foi criada com inteligência artificial, e há formas e software de saber isso. Isto deixa aqui uma ressalva, não quer dizer que não haja aqui especialistas que depois consigam alterar também isso, mas pronto, há aqui um cuidado especial por parte da Google para que quem vá ver determinada fotografia saiba que a fotografia foi criada com inteligência artificial. Neste podcast, Ricardo, temos aqui ainda mais informação, não é?
Sem dúvida, temos uma informação aqui veiculada pelo Ming-Ching Kuo, o analista muito, muito, muito bem relacionado dentro da Apple e em toda a sua cadeia de distribuição e de fabrico, que nos diz que a Apple assinou recentemente um NDA com a Intel para a Intel produzir os processadores M de entrada. E isto é uma notícia muito importante, porquê? Porque toda a gente já sabia que a Intel andava muito desesperada à procura de parceiros, porque a Intel estava realmente, desde que a Nvidia começou a desenvolver processadores também e a Apple também a desenvolver o seu Apple Silicon, a Intel ficou muito, 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 digamos aqui, descompensada em termos de share de mercado, porque, pronto, lá está, tem aqui neste caso também a concorrência da Qualcomm, tem a concorrência da AMD, portanto, existem já muitas outras fábricas e marcas de processadores realmente a desenhar processadores com muito boa qualidade. Não nos podemos esquecer que a Intel fabricava maioritariamente a arquitetura x86 e a Apple nos seus processadores M requer a tecnologia ARM, o que neste caso também implica alguma adaptação por parte da linha de fabrico da Intel. Mas aqui o que é mais interessante é que, sendo a Intel, neste caso, o fabricante responsável pelos modelos de entrada da série M, isto significa que, portanto, a Intel irá fazer os M normais, por assim dizer, para os iPads, para neste caso também para os MacBooks de entrada, os MacBook Airs, nomeadamente, e tudo mais, e tudo o que seja M série Pro e M Ultra, por exemplo, continuarão a ser feitos pela TSMC na China e noutras localidades, porque já se sabe que a TSMC também já conta com outras fábricas, inclusive para abrir uma no Texas, inclusive, e a começar a elaborar muito rapidamente. E, portanto, isto aqui traz-nos aqui várias visões, o que não deixa de ser interessante. Porquê? Porque a Apple, com esta jogada, e a Intel pode eventualmente começar já a debitar processadores para o mercado a partir de 2027. O que acontece é que a Apple, com esta jogada, está aqui a fazer duas coisas muito importantes, na minha opinião, e na opinião de Kuo também, que é o seguinte: para já passa a diversificar a sua cadeia de distribuição e de fabrico, porque, não estando concentrados de uma forma tão massiva na China e no Sudoeste Asiático, e tendo aqui realmente possibilidade de ter uma fábrica nos Estados Unidos, obviamente que terá a sua vantagem em termos de consistência de stock e de capacidade de fabrico, e também terá aqui, também vai mitigar o risco, porque naquela zona, na China, na Tailândia, no Vietnã, todas aquelas zonas são muito suscetíveis a fenómenos naturais, e nessa situação também a Apple pode não ficar assim tão dependente da China e vai começar, neste caso, aqui também a ter uma outra fonte de fabrico. E depois, obviamente, que isto vai agradar o presidente Donald Trump, porque neste caso é uma fábrica é uma marca americana, a Intel, uma fábrica americana com trabalhadores americanos. Isto obviamente que não só agrada à administração de Trump, e tem a ver com o investimento também que a Apple já tinha anunciado, de 500 milhões nos Estados Unidos, mas também tem a ver, obviamente, e quer dizer, isto é de caras também, que vai evitar tarifas e tudo mais. E, portanto, este movimento da Apple com a Intel não deixa de ser interessante. A Apple tinha deixado a Intel, por quantos, na altura do Covid, sensivelmente, deixou de fabricar, deixou de ter processadores Intel nos seus equipamentos e passou a ter processadores próprios da Apple Silicon, e portanto foi um golpe muito duro pela Intel, mas agora com esta possibilidade de parceria novamente em solo americano, o que é bom para ambos os lados, não, lá está, não deixa de ser realmente aqui uma boa notícia, não só para a Intel, mas para a Apple, que vai poder aqui ter uma diversificação maior das suas unidades de fabrico e obviamente um decréscimo nas tarifas.
Em termos de notícias, tenho aqui também uma última notícia. Depois da Apple Pocket, que surgiu de uma colaboração da Apple com a japonesa Fashion House Issei Miyake, o tal senhor que já morreu, mas que foi o homem que fabricou os famosos blusas de gola alta do Steve Jobs, inesperadamente surgiu outro acessório para o iPhone que aparece aqui de forma silenciosa. É uma pega que acopla ao MagSafe do iPhone, desenvolvido em conjunto com um designer japonês, Biale Iaqua. Serve de suporte vertical e horizontal, ou seja, para podermos meter o iPhone para em cima de uma mesa e estarmos a ver alguma coisa, mas serve sobretudo para o manuseamento de todos, especialmente a quem tem problemas de motricidade fina, ou seja, quem tem problemas de agarrar e problemas com as mãos, e portanto é um produto feito na área da acessibilidade da Apple, e portanto quem tem dificuldade em movimentação da mão e de segurar o próprio iPhone tem aqui de facto um acessório que pode ajudar. Isto para já só está à venda na App Store americana, custa $69.95, mas é um produto feito para alguém específico, e que se alguém estiver a ouvir e tiver esse tipo de problemas, ou souber alguém que precise e que tenha problemas de manuseamento das mãos, não é? E perda de sensibilidade e não tenha força nas mãos, este acessório é um acessório de facto que pode ajudar muito, e fica no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. Passem por lá e vejam este acessório e vejam a forma como podem comprar. É verdade que ele só está à venda nos Estados Unidos, mas haverá forma de ele poder chegar aqui a Portugal.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, hoje vou aqui falar de uma aplicação que serve para inúmeros géneros de situações. Tanto na área do lazer, mas diria eu que mais para a área do profissional, para equipas de trabalho que trabalhem à distância, para, por exemplo, a construção, que há gente que está a trabalhar em cima de andaimes, em cima de zonas muito altas e outros estão cá embaixo, para a segurança, em fábricas, para táxis da mesma companhia que precisam estar em contacto uns com os outros, para hotéis, sei lá, para camionistas, para tanta e tanta coisa. A marca de walkie-talkies, a Zello, criou uma app que é a Zello Walkie-Talkie, que faz com uma aplicação um walkie-talkie. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, e na minha área, que vi a funcionar no Mundial do Qatar, a equipa brasileira da Globo funcionava com uma aplicação destas, que, por exemplo, só que para as pessoas terem uma ideia, nós ligamos a câmara a um aparelho para o aparelho enviar as imagens para a central, e esse aparelho antigamente era por satélite, hoje é com cartões SIM, tu tens que confirmar com a central que já estão a receber o sinal e que o sinal depois é posto na regi de forma a poder funcionar. Ou depois de estar a funcionar, é preciso dizer, olha, grava aí a conferência de imprensa, olha, já terminou a conferência de imprensa, e tens que fazer isso muitas vezes com chamadas. E tu, quando estás, por exemplo, noutro continente, ou fazes uma chamada internacional, ou tens que usar cartões próprios, ou então tens de estar a funcionar com o WhatsApp, e as pessoas, por exemplo, que estão na central muitas vezes não têm o WhatsApp a funcionar, ou tens que funcionar com o WhatsApp pessoal, tem aqui uma série de problemas. Eu recordo-me que a Globo tinha uma aplicação destas, e só com um pequeno toque ligava, por exemplo, do Qatar para o Rio de Janeiro, para a central do Rio de Janeiro, e disse, olha, já estão aí imagens da conferência de imprensa, a conferência de imprensa já acabou, podes parar a gravação. E depois precisavas de falar com o São Paulo, ligavam para São Paulo através desta aplicação. Ou seja, esta aplicação Okitoki, há muitas no mercado, são excepcionais para este tipo de situações. Eu recordo-me nós, quando fizemos a viagem para o último campeonato da Europa, fomos de carro para a Alemanha. Eu ainda fui à República Checa de carro, e o pessoal, para ir falando uns com os outros, tínhamos uma aplicação, esta aplicação, e dizíamos, olha, vamos parar daqui na próxima paragem. Em vez de estarmos a usar WhatsApp ou fazer chamadas ou algo assim, esta aplicação funciona muito bem. Se tu tiveres a equipa, podes formar uma equipa e todos recebem ao mesmo tempo esse tipo de mensagens. O Zelo, o Okitoki, as mensagens são de uma nitidez enorme. Também podemos enviar fotos, podemos reenviar mensagens que já foram enviadas, podemos reenviar depois para outros grupos. Há acessórios que estão disponíveis e que fazem a conexão com esta aplicação, nomeadamente os walkie-talkies físicos da marca. Podes ter uma central que esteja a comandar depois as pessoas. Eu falo desta aplicação, que é uma aplicação que é paga, tem aqui um período grátis, mas depois é paga, muito para a área do trabalho, porque para a área do lazer não faz muito sentido estares a pagar 8€ por mês, mas para a área do trabalho pode ser extremamente importante para este tipo de situações. E portanto vou aqui deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com o link para entrarem e verem, mas se quiserem ir à procura na App Store, Zelo com dois L's, Z-E-2-L-O, Okitoki. Portanto, fica aqui a minha proposta. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui duas sugestões de aplicação. A primeira é o Handy Toolbox. Handy como em H-A-N-D-Y e Toolbox, T-O-O-L-B-O-X. Esta Handy Toolbox, ou caixa de ferramentas, traz-nos aqui uma série de situações que, se calhar, temos várias aplicações para fazer isto tudo, e aqui temos a vantagem desta aplicação fazer tudo um pouco. Foi a escolha do editor da App Store e, portanto, estas escolhas são sempre a ter em conta. E como tal, passo aqui a descrever muito rapidamente o que é que tem esta aplicação e o que é que ela faz. Esta aplicação permite, neste caso, por exemplo, aqui em termos de inspiração ou ter inspiração para criar algo, permite-nos ir à internet com canais específicos e sacar aqui alguns ícones, motivos, relevos, etc., que desejamos, e para servir como template para aquilo que nós queremos criar. E portanto tem aqui canais específicos de pesquisa de templates para eventualmente alguma criação nossa. É realmente uma aplicação que faz conversões e edição de foto, GIF, vídeo, áudio, PDF, faz unzip e compressão também, portanto descomprime e comprime ficheiros, e realmente em termos de privacidade também poderemos ter aqui alguma encriptação que nos vá, neste caso, facilitar todo o trabalho. Por exemplo, na foto Na foto temos aqui ferramentas como, portanto, com versões de diversos formatos para vários formatos também. Temos aqui a hipótese de compressão ou de aumentar e diminuir escala. Temos aqui, por exemplo, passar live photo para vídeo, também é muito interessante para quem tem muitas live fotos. No GIF, e aqui potenciado por inteligência artificial, podemos fazer vídeo para GIF, live photo para GIF, GIF to vídeo, extração de fotos e animações GIF mesmo, precisamente. Lá está, no vídeo também temos a possibilidade de converter de e para vários formatos. Também podemos fazer a compressão, também extração de áudio ou de foto. Em termos de ferramentas áudio, temos também conversão de e para qualquer formato. Temos o trim, que é neste caso segmentar aquilo que queremos, e temos concat, que concatenar, neste caso é fazer um merge de áudio também, se quisermos. Para PDFs podemos converter vários ficheiros para PDFs, e finalmente o unzip ou archive, fazer suporte a password. Temos a possibilidade de comprimir ou descomprimir ficheiros em zip ou formato 7z, também é muito conhecido, e portanto é uma aplicação aqui cheia de diversas funcionalidades que pode substituir várias outras aplicações que temos em simultâneo. A aplicação é gratuita e apenas alguns recursos, nomeadamente aqueles que recorrem à inteligência artificial, é que têm que ser adquiridos à parte, mas a versão gratuita já é bastante boa e muito completa, e portanto aqui tem realmente uma caixa de ferramentas muito completa e provavelmente muito útil para o dia-a-dia. E portanto aqui fica Handy Toolbox, gratuito, com alguns recursos a pagar na App Store. A outra aplicação que vos trago é basicamente para estudantes e não só, mas é chamada Sudoku. O Sudoku é uma aplicação, é um site também, portanto funciona iPhone, iPad, macOS também. E de facto aqui tem aqui várias situações mesmo para estudantes, que não deixa de ser interessante, porque realmente é um auxiliar de estudo, pode gravar e transcrever as aulas, mas infelizmente por enquanto pelo menos só em inglês. Podemos pedir à inteligência artificial para sumarizar. Podemos pedir para sumarizar tudo aquilo que foi gravado. Podemos também desenvolver testes para treinarmos nós próprios. Podemos tirar fotos e submeter à inteligência artificial para que nos ajude a interpretar a foto, por exemplo, pode ser de um gráfico ou pode ser aqui de uma equação, e realmente fazer-nos também aqui, no caso de uma equação, por exemplo, fazer o passo a passo para a sua resolução. E depois tem a possibilidade de fazer upload das nossas notas, ou seja, se nós, por exemplo, gravarmos uma lição de alguma coisa e depois fizermos os nossos sumários, para dizer, e fazer upload, vamos ganhar créditos que nos permitem ter outras funcionalidades também. Podemos também tentar encontrar as melhores sumários, porque é dado um rating também, podemos aproveitar e tentar encontrar os melhores sumários de acordo com a matéria que queremos ver ou rever, e lá está, também ajuda na preparação de exames, o que não deixa de ser extremamente, extremamente prático, diga-se de passagem. Em termos de idiomas, eu estava a dizer, mas está em português do Brasil, lá está, tem inglês, catalão, dinamarquês, holandês, finlandês, e portanto tem aqui uma série de idiomas que poderemos eventualmente utilizar. Atenção que para o português não é perfeito em termos de gravação de aulas, mas há sempre aqui a hipótese também de retocar alguma coisa, e portanto é muito interessante esta aplicação, é absolutamente gratuita e portanto vale a pena a toda a gente que esteja neste caso aqui no seu curso académico, ou até mesmo a tirar pós-graduação ou cursos profissionais, etc., ou até cursos pós-laborais. ou cursos de especialização, cursos de especialização tecnológica, por exemplo, tem aqui um bom recurso para utilizar. Portanto, aqui fica a dica: Sudoku, notas e resumos de inteligência artificial.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, queria aqui deixar uma dica muito, muito simples. Para quem tira muitas fotografias com a câmara frontal, selfies, deve ir às definições, à zona da câmara, andar para baixo e depois há uma opção que deve estar ativada, que é a correção de lente. Ele ajuda a corrigir a distorção da câmara frontal, que muitas vezes tem a grande angular e ficamos... uma grande angular, para quem não sabe, não é especialista, é uma câmara que tem uma abertura muito maior e, portanto, apanha num curto espaço mais coisas na fotografia. Vou tentar ter esta linguagem simples para ver se as pessoas percebem. Enquanto uma câmara normal, se tiver, por exemplo, estamos a uma distância de 1 metro, apanha a fotografia mais perto, com uma grande angular, por exemplo, conseguimos apanhar, se tivermos um edifício atrás, conseguimos, por exemplo, apanhar o edifício. Uma grande angular tem uma abertura maior, mas muitas vezes ele distorce a parte final da fotografia e fica meio feio, fica estranho, não é? Não fica assim uma fotografia normal. E quando tiramos selfies, se tivermos esta opção ativa, ele vai corrigir essa tal deformação que normalmente a grande angular faz, que fica estranho, como disse. Depois, há também outra opção que vem com os recentes softwares do iOS, que é a sugestão de limpeza de lente. Se a lente tiver, e estamos a falar da lente já da parte de trás, Muitas vezes agarramos no telefone, metemos os dedos lá em cima, com as mãos não muito limpas, ficam lá dedadas. E com esta opção ligada, se o sistema detectar que a lente tem ali alguma sujidade, ele avisa a pessoa para limpar a lente. E portanto não corremos o risco de tirar umas fotografias e depois ter ali sujidade, que é sempre uma coisa que depois é quase impossível de tirar, só recorrendo ao Gemini ou Nano Banana, talvez consiga corrigir isso. Mas queria deixar estas duas dicas que são muito importantes para quem tira fotografias. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de dicas?
Olha, trago duas dicas muito rápidas, muito simples, mas que têm uns resultados bastante interessantes. A primeira é para poupar bateria. Podemos mudar a atualização de aplicações em segundo plano apenas para Wi-Fi e não Wi-Fi e celular, o que, quando estivermos em mobilidade e fora de uma rede Wi-Fi, obviamente estamos não só aqui a alimentar a rede celular, como também estamos a fazer com que esta atualização aconteça e que vai gastar mais bateria, porque realmente serão vários processos em simultâneo. E portanto, aqui o truque é fazer com que esta atualização só aconteça quando estivermos ligados a Wi-Fi, seja no escritório, seja em casa, seja noutro sítio. Mas Wi-Fi, neste caso, vai-nos permitir não só poupar dados, como também poupar bateria. E então, para fazer isto, o que é que temos? Temos que ir a definições, geral, atualização em segundo plano, e depois vai-nos aparecer um menu que tem três opções: desligado, apenas Wi-Fi ou Wi-Fi celular. Mude para Wi-Fi, e o que nos vai permitir realmente uma poupança de bateria, principalmente em mobilidade, e vão ver realmente a diferença, até mesmo porque existem certas determinadas atualizações em segundo plano, e aconselho também a reverem estas aplicações em segundo plano, porque há muita situação que pode estar a ser atualizada e a gastar tempo e bateria e recursos sem necessidade absolutamente alguma. Portanto, revejam, mudem para o Wi-Fi e vão ver que vão começar a poupar um bocadinho mais de bateria e vão, e se calhar pode ser a diferença que vos faz chegar até ao final do dia ainda com bateria antes de carregar. A outra dica que vos trago é, também tem relativamente a ver com o home screen. Por vezes temos ali os ícones das aplicações e queremos, neste caso, organizar o home screen e colocar as aplicações numa determinada página, e dentro dessa página, se calhar dentro de uma determinada pasta, e às vezes é uma guerra constante, principalmente quando estamos a tentar mudar de páginas, porque normalmente o que fazemos é, neste caso, carregar sempre no ícone, deixar pressionado o ícone da aplicação que queremos mudar até entrar em modo de vibração, e depois arrastar para um dos cantos do ecrã, para a esquerda ou para a direita, para avançar ou retroceder as páginas de aplicações que temos. Hoje em dia já não existe tanto isso, porque temos, neste caso, a biblioteca de aplicações, mas ainda há quem tenha muitas páginas com aplicações, e isto às vezes é de facto complicado de chegar à página desejada que queremos, e mesmo dentro das próprias pastas também acontece. De forma que uma das dicas que temos é, se estiver a segurar o ícone da aplicação com o indicador, por exemplo, use outro dedo, seja o médio, seja o indicador, para fazer, neste caso, a navegação, e deslize para fazer a navegação para a frente e para trás nas páginas, e até mesmo quando entrar na pasta, também onde pode ter várias páginas, faça exatamente o mesmo. Vai ver que é muito mais fácil fazer assim, e vai acabar com, muitas das vezes, porque quando levamos o ícone aos extremos, avançamos muitas páginas ou retrocedemos muitas páginas, e às vezes é difícil chegar à pretendida. Desta forma, não vai falhar nenhuma. Portanto, esta dica também é importante para quem gosta de organizar o seu home screen.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só.
Na área de o que ver, primeiro, dizer que é quase obrigatório ir ao Instagram da Apple, porque a Apple está a publicar trabalhos que pessoas anónimas fizeram com o iPhone 17. E há vídeos, de facto, muito giros. Vale a pena perder tempo em vê-los todos. E portanto, queria deixar esta sugestão. Vão ao Instagram, procurem por Apple, e depois e vamos deixar também o link direto no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, para acederem e verem estes vídeos, porque há aqui vídeos de facto fantásticos, e que a Apple deve receber diariamente milhares de todo o mundo, e vai fazendo uma avaliação e publica aqueles que eles acham melhores. Depois, queria deixar aqui a sugestão para um filme da Prime Video, Depois da Caçada. É um thriller psicológico intenso que acompanha uma professora universitária. Essa professora é interpretada por Julia Roberts, que se encontra num ponto de viragem pessoal e profissional, quando uma aluna de destaque da turma apresenta uma acusação contra um dos seus colegas, e a professora vê-se obrigada a navegar por um terreno moral complexo enquanto ela própria, que tem um segredo sombrio do seu próprio passado, começa a vivê-lo. E portanto é um filme interessante, e é a sugestão que eu queria aqui deixar. Depois da Caçada, Prime Video, vejam, porque vale a pena perderem este tempo. E tu, Ricardo, o que é que nos sugeres?
Olha, eu trago aqui duas sugestões. A primeira, neste caso, The Chair Company, da HBO. The Chair Company é uma comédia thriller, por assim dizer. É um pouco esquisito, até mesmo porque tem partes de comédia e outras partes assim mais frenéticas, por assim dizer. No qual temos aqui a história de um senhor que trabalha numa fábrica, numa companhia que fabrica cadeiras, daí o nome, Chair Company. E que tem um acidente tanto ou quanto constrangedor na apresentação, numa festa da empresa, na apresentação de produtos, etc. E depois aí fica um pouco constrangido. Mas este acidente também tem a ver com a qualidade dos produtos e começa a ser, este senhor começa, que quer resolver este problema, começa aqui a ter noção de que existe, neste caso, uma conspiração enorme e que tem, inclusive, ramificações impressionantes em termos hierárquicos, que escondem vários segredos sobre esta companhia. E, portanto, à medida que vai descobrindo, também passa a ser perseguido, passa a ser um alvo, passa a ser, neste caso aqui, uma pessoa que está constantemente a olhar por cima do ombro, não querendo ser, neste caso, um spoiler. É uma série muito, muito, muito interessante e muito bem feita, e neste caso eu acho que merece a pena ser vista por todos. Porque é assim um misto, tem assim umas partes de comédia, não fosse neste caso estar a ser protagonizada por Tim Robinson, que se vê ligado neste caso a Saturday Night Live, e portanto só aí já tem aqui uma chancela interessante, como também o próprio argumento, a própria adaptação está muito bem feita, e portanto vale a pena ver. É uma série que tem 7 episódios e portanto vê-se perfeitamente bem, e muito honestamente acho que vale a pena perder tempo para realmente verem aqui esta Companhia das Cadeiras, ou The Chair Company, que está na HBO. A segunda recomendação que vos trago é da Disney Plus, neste caso Murdo. Murdo é o relato baseado numa história verídica, após várias e várias e várias entrevistas e também seguimento de alguns casos, de alguns processos em tribunal e tudo mais. Foi feito um livro, e então agora vem, portanto, é adaptada para o pequeno ecrã, por assim dizer, nesta série. É uma série que conta com Patricia Arquette e Justin Clark como protagonistas principais, e basicamente roda à volta de uma família. É uma família de uma longa, longa, longa geração de advogados que estão centralizados no estado da Carolina do Sul, e que realmente são os donos disto tudo na cidade onde habitam. No fundo é uma família muito poderosa, com muito dinheiro, que são praticamente advogados de toda a gente, da cidade, e de governadores e tudo mais, e portanto são pessoas que têm poder e que também conseguem escapar-se a vários e determinados processos em que são envolvidos, porque realmente têm os conhecimentos, têm neste caso também meios para fazer desaparecer problemas, como lhes dizem. Acontece é que esta família de repente vê-se nos holofotes de todos, porque dois dos filhos de Alec, O filho mais novo do patriarca da família, também advogado, estão envolvidos em casos de homicídios, ambos involuntários, aliás, mas que vai trazer muita atenção a esta família. E aqui vemos que os jogos de poder, de facto, e o que o dinheiro pode fazer, mas também vemos que às vezes a justiça e a coragem de certas e determinadas repórteres e alguns agentes da autoridade são de louvar, e que são capazes de trazer a verdade à tona. E portanto tem aqui neste caso uma história verídica, isto aconteceu mesmo. Aconteceu neste caso, a maior parte da ação gera-se entre 2019 e 2023, e portanto é relativamente recente. Isto vale a pena ver porque demonstra aqui como é que certas e determinadas famílias pensam que com o seu poder são imunes e são intocáveis, mas por vezes também vemos que não é bem assim. O que nos traz também aqui um pouco de fé ainda na humanidade, e portanto aconselho a todos a ver. É extraordinariamente muito bem protagonizado por Patricia Arquette e por Jason Clarke, e portanto ficam aqui com um relato de uma família do sul dos Estados Unidos e que pensa que lá está, são donos disto tudo. A ver Murdaugh, Death and the Family, na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Como prometido, vamos dar mais um salto até a iServices. Estamos em contagem decrescente para o Natal e o Gonçalo Câmara, do Departamento de Marketing, vem aqui durante todo este período dar-nos produtos que sejam boas sugestões para, ou boas ideias para podermos oferecer a alguém que seja próximo. Gonçalo, o que é que nos trazes hoje?
Oh, Nuno, olha, é um prazer voltar à Hora da Maçã aqui com três sugestões de presentes de Natal que a iService tem, que acredito que vão agradar a toda a família. Se calhar começar pelo Kit Karaoke Kit, o nosso novo kit de karaoke para crianças, que é perfeito para animar qualquer casa, especialmente agora que a família e os amigos se reúnem mais nesta altura natalícia. É um kit de karaoke que traz um microfone sem fios e uma coluna Bluetooth com luzes LED e que podemos ainda colocar alguns efeitos na voz. E o mais divertido é que a própria coluna tem várias formas, ou seja, tanto pode ser um rato, uma coruja, um papagaio, uma vaca, tornando tudo ainda mais especial assim para os mais pequenos, não é só uma coluna normal com microfone. Destaca que a mesma é leve, é resistente e é muito fácil de usar, quase desde os 8 aos 80. Em termos de preço, a mesma está em campanha de Black Friday, como os produtos que também vou deixar aqui, e está pelo valor de 22,46€. Deixo também uma recomendação para os amantes de música ou para quem gosta bastante de ouvir música com uma qualidade premium. Os nossos novos headphones Auralux, para quem gosta de música ou precisa de foco, estes headphones acabam por oferecer um som premium, cancelamento de ruído em 3 modos e 30 horas de autonomia. Tem uma construção metálica assim dobrável, um microfone integrado e podem ser utilizados ou via Bluetooth ou via cabo. Nós neste preciso momento o preço são 59,95€ nesta campanha de Black Friday. O preço antigo estava por 99,95€, portanto acho que é de aproveitar. Como terceiro produto, eu trago aqui as nossas carteiras MagSafe, que é para quem valoriza a praticidade no dia-a-dia. As carteiras MagSafe são compatíveis com qualquer smartphone que tenham esta tecnologia MagSafe, são um presente simples, mas muito útil de usar. Existem em pele vegan, madeira, silicone, todas com proteção RFID e ímãs fortes para manter os cartões essenciais sempre por perto. São carteiras que levam entre os 5 e os 7 cartões. Os preços atualmente estão entre os 17,96€ e os 22€, e que estão também em campanha de Black Friday até segunda-feira, portanto eu acho que é de aproveitar. Deixo aqui então três sugestões práticas, divertidas e com bons preços para oferecer neste Natal.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Ficaram então estas propostas para presentes de Natal. Não sei se tu já os compraste todos ou não, Ricardo. Ou se... Eu ainda não comprei nada.
Portanto, ainda não acabei.
Ainda vou a tempo. Voltamos daqui uma semana. Já sabem que podem seguir-nos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e se quiserem escrever-nos, temos um e-mail, horadamaca@icloud.com. Portanto, estamos aqui sempre disponíveis para qualquer eventualidade, qualquer pergunta, qualquer sugestão. Podem, se quiserem, entrar em contacto connosco desta forma.
Sim, não se esqueçam também de visitar o site da iService, em www.iservices.pt. iService, todas as semanas tem novidades. Além disso, nesta quadra muito mais novidades estão por aí, com diversas sugestões de ofertas para si próprio, para um familiar, para o amigo secreto lá do escritório, porque não? E para tudo mais. A iServices tem, neste caso, solução para todos os seus presentes de Natal, ou quase todos. E tem solução também para as reparações dos seus equipamentos. Não se esqueçam que, por serem ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e imediato nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios da marca iServices. E, portanto, tudo boas razões para continuarem a seguir-nos e a prestar uma periódica visita online ou presencial à iServices. Vejam tudo o que a iServices pode fazer por si. Da minha parte, só tenho a agradecer de terem estado cá connosco, mais um episódio. Estaremos de volta em breve, dentro de uma semana, sensivelmente, para mais notícias deste mundo da Apple e não só. Um grande abraço, muito obrigado.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.